Vamos iniciar então a demonstração de como instalar o Hyper-V no Windows Server. Eu acabei de instalar já o Windows Server nessa máquina e agora vou abrir o Server Manager. O Server Manager é a primeira tela que aparece após instalação, mas caso você tenha fechado, não tem problema nenhum. Você pode vir aqui, estou fazendo um zoom aqui na máquina, ele fica logo aqui no canto nessa barra, então basta clicar, né? Ele vai carregar o Server Manager. Então aqui está o módulo de gerenciador servidor. O que eu vou fazer é justamente clicar ou aqui em adicionar e remover papéis, ou eu posso aqui clicar em gerenciar e adicionar papéis e features. Dá na mesma, né? Então você pode escolher tanto um quanto o outro. Então eu vou escolher por aqui e aqui eu vou cair na instalação do servidor. Então eu vou prosseguir, next. Eu quero fazer uma instalação de um papel, que é justamente essa opção mesmo. Então next. Qual que é o servidor? Então aqui, como ele está pegando a minha própria máquina, né? Se eu tivesse mais servidores que eu estiver gerenciando, eles apareceriam aqui. Mas eu quero fazer no meu próprio servidor. Então next. E o módulo que eu vou adicionar está justamente aqui, Hyper-V. Na hora que eu marco esse serviço, ele vai avisar o seguinte, que vai instalar as ferramentas de administração. Então manda incluir mesmo, né? Add Features. Next. Aqui eles são os outros módulos que eu não vou precisar no momento. Aí, justamente quando você faz a instalação, ele já vem algumas configurações iniciais. Então, nós vamos fazer o seguinte: não vamos criar ainda o switch virtual de rede, tá? Eu vou explicar depois isso aqui como funciona. Aqui é o modo para você poder habilitar ou não para que ele funcione com Live Migration. Nós não vamos habilitar agora, tá? Não tem necessidade. Isso aqui só se você tivesse duas ou mais máquinas, né? Como eu tenho apenas uma única máquina, então não faz sentido. E aqui, por padrão, quando você cria uma máquina virtual, onde é que ele vai armazenar? Os discos e os arquivos de configuração. Os discos, aqui ele vai conter arquivos com a extensão VHD ou AVHD, né? E VHDX também. E aqui nesse outro, onde ele vai guardar os arquivos XML de configuração da máquina virtual. É importante que você isole isso aqui da varredura do antivírus, tá bom? Então, vou dar um next. E aqui eu já posso marcar para que ele reinicie a máquina caso necessário após a instalação. E é justamente o alerta que ele está me dando aqui. Então, tem certeza que você quer fazer isso aqui? Tenho. Então, vou marcar isso aqui, porque eu sei que ele vai instalar. Se você marcar checkbox e o serviço que você estiver instalando não precisar reinicializar, ele não vai reinicializar sem nenhum problema. Se você está instalando um serviço que precisa reinicializar e você não marcou, ele vai te dar um alerta mesmo assim. Tá bom? Então, vou pedir aqui para instalar. E a hora que eu clicar aqui no install, já está, vou iniciar a minha instalação. Tá ok? Após a instalação do Hyper-V, ele já faz, depois de você ter feito o logon na máquina, a primeira tela que vem logo em seguir é a finalização do processo através do Server Manager, onde ele informa que já foi feita a instalação com sucesso. Então é só clicar em fechar. Fechar aqui a interface. Reparem que aqui do lado esquerdo, deixa eu fazer um zoom aqui. Vocês podem reparar que aqui agora tem uma guia Hyper-V, que ela foi adicionada recentemente, onde aqui eu vejo detalhes do servidor, consigo ver os eventos relacionados ao Event Viewer, somente do Hyper-V, né? Então já faz esse filtro aqui para mim. E aqui em serviços eu vejo quais são os serviços do Hyper-V que estão no ar, se estão funcionando ou não. E eu também posso fazer executar o que nós chamamos de Batch Practice Analyzer, o BPA. Na hora que eu vim aqui e mandar fazer o scan, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma varredura no serv nesses servidores aqui que eu selecionar e vai verificar, no caso específico do Hyper-V, se as melhores práticas foram implementadas ou não. Então é uma grande ajuda. Então, nosso processo aqui está finalizado. Vou fechar. E agora eu vou abrir o Hyper-V Manager. Então, se eu clicar aqui no botão iniciar e aqui eu começar simplesmente a digitar Hyper-V, então basta começar a digitar Hyper. Reparem que já aparece aqui do outro lado. Então eu vou adicionar aqui essa opção aqui no, vou pinar no menu Start. E agora eu posso clicar. Perfeito. Então vou colocar aqui do lado esquerdo. Esse é o servidor de Hyper-V, as configurações. Então consigo aqui clicar aqui em Host e ver o servidor. Então aqui desse lado ele tem o quê? Aqui eu consigo visualizar todas as máquinas virtuais. Embaixo todos os checkpoints, que é o que nós chamamos de snapshot. É como se tivesse uma foto exatamente do momento que estava aquele servidor e assim por diante, né? Eu posso clicar aqui também em Hyper-V Settings, aqui do lado direito, onde eu vejo as configurações do servidor de Hyper-V. Então, se eu for clicar aqui, e aqui eu consigo visualizar as configurações de o local padrão de onde estão armazenados os discos das máquinas virtuais que foram criadas, eu posso mudar esse diretório depois. O diretório de Virtual Machines, onde fica salvo os arquivos de configuração do Hyper-V. Caso você tenha feito uma implementação de VDI, que é logo no setup do Server Manager, eu posso habilitar o suporte ao Remote FX, que é a interface gráfica avançada para as máquinas virtuais, não está instalado. O NUM Spanning, que permite com que a máquina virtual utilize mais nós NUMAs da máquina, aumentando o tamanho dela. Isso aqui nós vamos abordar futuramente no módulo de memória. As configurações de Live Migration, que nós não vamos mexer aqui no momento. A de Storage Migration, que é um recurso onde você consegue mover a localização do disco na mesma máquina, né? Aqui é um detalhe também importante que eu não falei aqui também, não só do Storage Migration, por padrão ele vem com 2, e no Live Migration também está habilitado 2, mas 2 significa o seguinte, eu posso deixar habilitado aqui, 2 é o padrão aqui, como não tem nenhuma placa configurada, olha só, ele já deu aviso falando que não tem como fazer Live Migration se não tem rede. Então, o que que funciona? O Live Migration por padrão vem 2, significa que eu posso fazer dois Live Migrations simultâneos. Essa não é uma limitação, tá? Isso é o padrão que vem na configuração, mas você pode colocar o qual valor você quiser, 10, 100, 1000, o quanto a sua placa de rede aguentar. O mesmo vale para o Storage Live Migration. No Enhanced Mode, Session Mode Policy, nós falamos sobre isso, que melhora a experiência de conexão com a máquina virtual através da console, então vou deixar habilitado. Mandar aplicar. O Replication Server, isso aqui nós vamos abordar futuramente em outros módulos, mas o Replica é o módulo que permite com que eu tenha uma cópia exata das máquinas virtuais em outro servidor para um cenário de disaster recovery. E aqui são as configurações adicionais de teclado e assim por diante. Então eu vou dar um OK aqui. E agora aqui eu já tenho o servidor. E agora o que eu vou fazer? Eu vou criar minha primeira máquina virtual. Então para fazer isso aqui, eu vou clicar no botão New. Posso fazer por aqui, Virtual Machine, ou simplesmente. Posso também clicar aqui no servidor New Virtual Machine. Outro parâmetro também que falta antes de criar a máquina virtual é aqui na parte de Switch Manager, onde eu posso clicar aqui e configurar as partes de rede. Isso vai se abordar no módulo de rede do Hyper-V. Então vou clicar rapidamente, criar em New Máquina Virtual. E agora nós vamos cair na configuração da criação da máquina virtual. Next. Aqui eu vou escolher o nome. O nome não quer dizer que seja exatamente o nome da máquina virtual. Então vou chamar ela de teste 1. E aqui é o diretório padrão onde ele vai armazenar essa máquina. No meu caso, eu vou salvar em outro diretório. Então vou marcar esse checkbox. Vou clicar aqui em Browse. E vou escolher um disco. Tem um disco aqui na máquina, que é o disco D, que é reservado só para máquinas virtuais. Então vou selecionar a pasta que eu quero, que é jogar no disco D, na pasta VM. Vou selecionar essa pasta. Next. Isso aqui é o ponto que eu havia falado no módulo anterior sobre o que é geração 1 e geração 2. A geração 2 permite, entre outras coisas, BIOS em 64 bits, que é BIOSify, permite boot direto pela SCSI e assim por diante. Para efeitos de compatibilidade, a geração 1 é o que é o padrão utilizado. Então, posso escolher a qualquer momento um ou outro. Só posso escolher essa opção durante a criação da máquina virtual. Depois de criado, eu não posso mais mudar esse parâmetro. Aqui eu escolho qual que é a memória da máquina virtual. Então, quando eu ligar a minha máquina, ele vai alocar essa memória aqui para o meu servidor. O módulo de Dynamic Memory nós falaremos futuramente. Então, vou selecionar com 512 apenas de memória. Como eu não tenho nenhuma placa configurada, eu não consigo conectar essa minha máquina virtual à rede. Então, vou deixar assim mesmo. Next. Aqui é um fator importante. Aqui é onde eu crio o disco. Então, esse aqui é o disco que ele vai criar por padrão nessa pasta onde está a máquina virtual. E a extensão vai ser VHDX, tá? Eu vou abordar futuramente sobre o que é a parte de disco, mas eu posso atachar o disco depois também. Então, eu vou deixar por padrão assim, depois nós configuraremos. Aqui é a parte de instalação do sistema operacional. Então, eu posso fazer a instalação agora, depois, né? Ou posso fazer automaticamente, ou puxando de um DVD, como eu não tenho DVD nessa máquina, não tem opção, ou de um arquivo ISO, né? Ou posso fazer também instalação através de um boot flop disk, né? Isso aqui é utilizado por questões de compatibilidade com alguns outros sistemas operacionais que exigem essa opção. Eu não tenho opção de instalação via rede porque eu não tenho nenhuma placa de rede anexada à minha máquina virtual. Então eu não vou instalar minha máquina agora. Clicar em Next, em Finish. Na hora que eu faço isso, ele já está criando a máquina. Vou minimizar novamente aqui e vou abrir agora o Windows Explorer para mostrar onde é que está o disco. Então, aqui desse lado de cá, nas minhas tabs de configurações, aqui é o Drive D. Então, eu acabei de criar minha máquina virtual teste. Ela está aqui. Se eu olhar nas configurações, eu vou verificar que o disco da máquina está naquele diretório que eu selecionei, tá? Então vou cancelar. Eu vou olhar aqui na pasta VM, aqui está a minha máquina virtual. Ele cria a pasta de acordo com o nome que você apresentar aqui. E uma vez criado, depois você pode renomear, não tem problema nenhum, tá? Ele não vai mudar o nome da pasta aqui. Então, teste. Então, aqui é a estrutura de diretórios que ele cria: uma pasta onde ele vai armazenar o disco da máquina virtual e a outra pasta onde ele armazena os arquivos de configuração da máquina virtual. Com isso, eu já tenho a minha máquina virtual pronta. Eu posso agora simplesmente botão direito, clicar em iniciar. Ele vai ligar a minha máquina virtual e aqui eu consigo visualizar qual que é o estado da máquina. Então, ele tem um preview. Já ligou a máquina, posso clicar por aqui e aqui eu vou abrir a console da minha máquina virtual. Ele está dando esse aviso por quê? Porque eu não tenho nenhuma instalação de sistema operacional feita. Então vamos minimizar novamente aqui. Então, como vocês podem ver, está respondendo, né? Estou dando Enter aqui, não está respondendo. E agora aqui eu vou fechar a minha conexão da minha máquina virtual. Eu posso também desligar o botão direito, clicar na minha máquina virtual, fazer também um turn off, que é desligar a minha EVM. O shutdown só consigo quando eu já tenho o sistema operacional já instalado dentro da máquina virtual e o agente do Hyper-V já está instalado dentro, que a gente vai falar um pouco depois sobre isso. Como eu não tenho nada, então só posso fazer o turn off e aí sim desligar a minha máquina virtual. Um detalhe interessante, antes de ligar essa máquina, eu vou abrir o Task Manager desse lado aqui. E aqui vocês podem reparar do lado direito, né, perdão, em aqui Virtual Machine Management, esse é o serviço do Hyper-V. Então vou expandir aqui. Ele está aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar esse processo aqui. Esse é o processo aqui. Se eu abrir aqui o serviço dele, ele vai mostrar qual que é o services do Windows associado, né? Então, deixa eu minimizar. Ele abre a guia de serviço para que eu possa localizar o serviço e parar. Ou eu posso vir aqui também e fazer a busca online sobre mais informações sobre o serviço. Então eu vou deixar ele aqui. E o que eu vou fazer agora? Eu vou ligar a máquina virtual. Na hora que eu ligar, ele vai criar mais um processo aqui desse lado, chamado de VMWPXZ. Então eu vou dar um start. E agora aqui, como vocês podem ver, ele criou o processo, o VMWP, que é justamente o processo que tem a BIOS da máquina virtual. Se eu parar esse serviço, vou minimizar. Vou dar um stop, um turn off. Na hora que eu faço isso, ele simplesmente parou. Ele derrubou o serviço. Que é justamente, cada máquina virtual vai ter seu próprio VMWP que vai aparecer aqui no gerenciador de tarefas. Ok, agora que a nossa máquina virtual já está criada, a gente vai fazer a instalação do sistema operacional. Então, antes de mais nada, vou mudar apenas as configurações rapidamente aqui de memória, porque com 512 não atende a instalação mínima. Então vamos colocar aqui, por exemplo, vamos colocar aqui 4 GB de memória. Então, vou colocar 4 GB. E aqui é o mais importante. Aqui na controladora, eu vou fazer um zoom para que vocês possam enxergar. Aqui eu tenho a controladora de disco, onde está o disco sistema operacional, e aqui para onde vai puxar o DVD. E aqui no arquivo de imagem, tá com nenhum, eu vou colocar um arquivo que tem que ser um arquivo ISO. Então vou fazer um browse aqui. Eu já tenho aqui no Drive D, já na minha pasta, já tenho já um ISO de sistema operacional. Eu vou utilizar. Vou dar OK. E agora eu já posso já soltar a instalação do sistema operacional. Então botão direito, iniciar. E agora já está ligando a máquina virtual. Então repare que ele já fez a alocação de memória, né? E eu vou fazer o clique duplo para abrir a máquina virtual. Então, vamos verificar aqui a instalação. Então, nesse processo agora que eu estou fazendo a instalação do Windows nessa máquina utilizando um arquivo ISO para fazer a instalação. E se vocês repararem aqui, eu vou fazer mais um outro zoom. Eu posso vir aqui nas configurações aqui de mídia da máquina virtual e aqui eu vejo o arquivo ISO que eu selecionei, tá? Então vamos voltar aqui novamente a instalação do sistema operacional. Então vou fazer uma instalação normal aqui. Vou escolher as edições do Windows Server que eu quero instalar. E aí, no caso, para fins didáticos, vamos colocar aqui apenas a versão standard, né? que é o suficiente aqui para fazer a instalação, e vamos ver o processo. Então, vou pegar aqui o standard com interface gráfica, vou selecionar o Next. Aqui eu falo o termo, concordo com os termos de licenciamento. E aí eu vou fazer uma instalação, não é um upgrade, é uma instalação nova, então é um custom. E aqui está o disco que ele vai utilizar. Então, a partir desse momento, eu posso dar um Next. E aqui ele prossegue com a instalação normal do sistema operacional. Então, é dessa forma que você faz a instalação de um sistema operacional na máquina virtual. Agora que a nossa máquina virtual já está instalada, nós vamos verificar o consumo de memória dela e vamos fazer a instalação do componente de integração. Então, antes de mais nada, eu vou abrir o gerenciador de tarefas. Vou verificar aqui em performance e aqui vou verificar a locação de memória. Então, como vocês podem verificar aqui, a minha máquina aqui, ele está usando, no momento está bem tranquilo, ele tem 16 GB de memória, porém só está usando 1.4, que é praticamente a locação do sistema operacional. Então, deixa eu só minimizar aqui. Então, o que nós faremos agora é ligar a máquina virtual. Como essa máquina virtual, vou fazer um zoom aqui, nas configurações eu defini que ela tem 4 GB de memória, o que vai acontecer é que na hora que eu ligar essa máquina virtual, ele vai alocar aqueles 4 GB para ela. Então, vamos lá. Então, nesse momento eu vou minimizar. Botão direito, Start. E agora nós vamos poder verificar enquanto ela está ligando, justamente esse ponto aqui, onde ele já reserva essa área de memória para essa máquina virtual. Bom, a partir desse momento, a máquina virtual já está iniciando. Então, eu vou fazer um clique duplo nela. Ele vai abrir as configurações. Então, a partir desse ponto, posso fechar o gerenciador de tarefas. Aqui está informando da utilizar uma melhor resolução possível, de acordo com o monitor que eu abri essa conexão. Então, vou utilizar essa resolução aqui mesmo. Vamos efetuar o logon. Lembrando que o Ctrl Tdown é feito aqui em cima, né? Então, se você está procurando onde deve fazer o Ctrl Tdown, ele está aqui. Então, aqui que são os menus de contexto da máquina virtual. Posso fazer uma pause. A pause, basicamente, ele vai parar a máquina, né? Ele continua alocado na memória, mas para o processamento da máquina. Eu posso desligar e fazer um turn off e shutdown são muito parecidos. Porém, no turn off é como se eu desligasse a BIOS da máquina. E no shutdown eu mando um comando de shutdown para dentro da máquina virtual e ele faz o processo de shutdown normal do sistema operacional. Posso mandar um comando de Ctrl Tdown, né? O checkpoint, que é praticamente uma foto momentânea, e o reset também posso resetar essa máquina. E depois a gente vai ver justamente esse ponto aqui, o Integration Services. Então, vamos efetuar o logon aqui na máquina. Já tem uma senha pré-definida que eu defini durante a instalação. E perfeito, a máquina aqui já está pronta, né? Reparem uma coisa também, como vocês podem verificar um alerta aqui, que a parte de a placa de rede não está conectada porque não tem nenhuma placa, né? Lembre-se que na instalação eu não adicionei nenhuma placa de rede. Então, por isso que está dando esse alerta. E aqui ele já está informando o seguinte, tem alguns serviços que ele ainda vai inicializar. São serviços que estão configurados para delayed start, quer dizer, o serviço não inicializa junto com o sistema operacional. Ele inicializa depois de um certo tempo, ele vai ligar. Então, nada me impede também de clicar aqui no serviço, né? Selecionar todos eles. E botão direito, fazer um start. Então, daqui a pouco ele já dá um refresh na tela e vai inicializar todos os serviços. Bom, dentro da máquina virtual, o que que falta fazer agora? Bom, falta inserir agora os componentes de integração. Então, para isso, nós vamos abrir aqui no menu de ação e tem a parte de Integration Services. Então, essa opção aqui, deixa eu fazer um zoom aqui para ficar mais fácil de visualizar. Então, em Action, eu mando inserir. E o que vai acontecer nesse momento é que ele adiciona uma drive D. E se eu olhar, clicar aqui, eu vou abrir inicialmente o Explorer, não vou instalar de imediato, só para vocês verificarem. Então, o que ele fez foi justamente inserir, além do drive C do sistema operacional, ele abriu o Integration Services, que eu posso clicar com o botão direito e mandar instalar esse Integration Services, ou abrir e verificar as configurações, né? Então, aqui tem os binários de instalação que dão suporte avançado para a máquina virtual. Então, nesse ponto aqui, posso clicar com o botão direito, instalar esse Integration Services. Quando eu faço isso, ele vai abrir um pop-up, uma instalação, e olha só. O que vai acontecer é que a máquina virtual deve estar regularmente atualizada igual ao host. Então, sempre procure manter as máquinas virtuais atualizadas. O que pode acontecer é que, nesse caso aqui, essa máquina virtual já está usando uma versão que é a mais atual que nós temos aqui em relação ao host. Acontece que muitas vezes você atualiza o servidor de virtualização, mas não atualiza as máquinas virtuais. Então, é importante você repetir esse processo. Então, para poder fazer isso, depois que eu atualizar o host, eu posso vir aqui, clicar aqui para inserir, né, o Integration Service, ele habilita essa unidade. Se eu quiser remover, basta vir em Media, DVD, Drive e ejetar. Isso aqui, na verdade, é um arquivo chamado vmguest.iso. Na hora que eu dou eject, ele sumiu essa letra. Então é muito simples. Atualiza o sistema operacional do servidor e depois eu posso vir aqui e clicar e inserir os componentes de integração. E aí ele já monta a unidade para mim. Tá bom? Bom, com isso vocês já viram já um procedimento que é importante, que é manter, rodar sempre esse Integration Service e fazer com que as máquinas virtuais tenham esse componente adicionado dentro delas.